Bom dia. Vamos orar nessa manhã gloriosa, manhã poderosa. Desde que começou essa pandemia, eu tenho uma preocupação no meu coração, de que a igreja comece a compreender a importância da edificação. Porque nós não podemos ficar desapercebidos sobre as coisas, não devemos. Nós temos que saber que desde que Adão caiu no Jardim do Éden, a raça humana foi colocada, aprisionada na morte eterna. E Jesus veio para nos livrar. Então nós não passamos por esse mundo sem esse entendimento. Desde o momento que você nasceu de novo, precisamos entender a importância da igreja na Terra. Existe um papel que Deus escreveu para você no corpo dele. E não é do jeito que você acha, é como ele escreveu. Então, nessa manhã, eu quero meditar em algumas passagens bíblicas que eu acho que são importantes. Mas vamos orar antes. Nosso Deus é bom. Ó Pai, nós te damos graças pela tua palavra que é viva. Tua palavra é cortante, a tua palavra é poderosa. A tua palavra nos levanta nessa manhã. A tua palavra nos edifica. A tua palavra é curadora, é saradora, é transformadora. A tua palavra, ela corre velozmente sobre a face da terra. E ela cumpre exatamente aquilo para qual ela foi enviada. Nessa manhã, Pai, que cada pessoa que esteja comigo conectada, que ela possa compreender o poder da glória, o poder da glória, o poder da glória da tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque somos todos guardados por Cristo. Pela promessa maravilhosa, não temos medo, Senhor. O Senhor tem nos dado livramento e tem nos guardado em todos os tempos. E o nosso coração te agradece pelo teu amor fiel, pela tua fidelidade. O Senhor nos favorece, o Senhor nos abençoa. Que seja um domingo maravilhoso, Pai. Aonde o nosso entendimento seja iluminado pela tua palavra nessa manhã. E aqueles que ainda não nasceram de novo, ouvindo essa pregação, aceitem a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E saiam da morte para a vida. Muito obrigada, porque nós sabemos que aquele que tem prometido é fiel para cumprir cada promessa. Amém. Vamos começar em Efésios 4, nessa manhã gloriosa. Quero começar com uma fala maravilhosa de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 11. Mas o meu foco é o versículo 14, nessa manhã. É muito importante sabermos o que a palavra de Deus nos orienta. A palavra não é uma coisa vã para mim, nem é uma coisa vã para você. Nós temos que ter em mente o tempo todo que no mundo existem dois tipos de pessoas. Aquelas que já nasceram de novo por meio de Jesus Cristo e aquelas que ainda não nasceram. Nós temos que ter em mente que a partir do momento que nós nascemos de novo, existe um comprometimento para que possamos crescer e amadurecer. Ontem o Alan postou um vídeo que eu achei maravilhoso. Eu pensei de elogiá-lo, mandar um recadinho para ele, mas não mandei. Onde ele falava da importância de crescermos, de beber o leite genuíno, de você se alimentar com a verdade. Todo aquele que nasce de novo no reino do nosso Pai, se alimenta da verdade, do leite genuíno, ele cresce saudável. E nós temos que entender e ajudar os bebês que estão nascendo. Mas Paulo fala algo fantástico, que temos que aprender a cuidar de nós mesmos. Porque nunca teve tanto engano como nós temos visto na nossa geração. A internet, ela é uma coisa muito boa, mas quando ela é usada para engano, ela tem destruído a fé de muitas pessoas. E nós temos que estar preparados, porque somos forasteiros. Você não pode mais levar a sua vida de qualquer maneira. Efésios 4, a partir do versículo 11. E aqui, Paulo começa a falar sobre os serviços no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um serviço. E ele fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Existe um motivo para que você tenha um serviço no corpo, um chamado, para o aperfeiçoamento, para edificação do corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso aqui é fundamental você entender. Existem muitos falsos pregadores, falsos ensinos, falsas doutrinas, que têm um único objetivo: destruir a fé. Destruir a verdade, porque a fé é alimentada pela verdade do Evangelho. E nós temos que crescer, não ser mais meninos levados por ventos, por experiências, por sensações, por arrepios do corpo. Entrei no lugar e fiquei toda arrepiada. Isso não é mais para você. Você tem que crescer e deixar as coisas de menino. É muito perigoso viver de experiência em experiência. Nós temos que ser maduros na fé. Nós temos que entender a nova natureza dentro de nós. E ele continua dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, deixa de ser menino, cresça, ele está dizendo, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Paulo fala de crescimento. Vamos para o Salmo 121. Eu quero que nessa manhã você guarde essa parte que nós lemos. Eu comecei lendo que precisamos crescer, deixarmos de sermos meninos, começarmos a compreender que cada um de nós tem um chamado, um serviço no corpo. Não sermos ignorantes em relação a isso. Salmo 121, versículo 4. Eu só vou ler o versículo 4 do Salmo 121. Porque eu quero que você guarde o tempo todo que esta é uma verdade eterna. E você tem que se lembrar em todo o tempo desse versículo. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não está dormindo nessa manhã. Deus sabe tudo a teu respeito e ao meu respeito. Deus não perdeu o controle absolutamente de nada. E tudo o que está acontecendo já está escrito pela palavra. Nós não somos ignorantes dos tempos que estão se aproximando. O tempo do fim se aproxima. E nós precisamos, não importa se você vai morrer amanhã ou depois de amanhã, se você vai morrer ainda hoje, o que importa é você aprender a viver um dia de cada vez, sabendo que Deus não dormita, que Ele está atento e que Ele quer o quê? Que você cresça em Cristo. Ele quer que você deixe de ser menino levado por ventos de doutrinas. Ele quer que você saiba que Ele é seu Pai e que Ele está olhando para você e que não vai acontecer nada com você se você permanecer firme Quando nós lemos, eu li a semana passada, no culto passado, sobre João 17, Jesus, ele orou ao Pai para que nós não fôssemos tirados da terra, mas guardados de todo mal na terra. Eu tenho repensado muitas coisas a respeito das coisas que eu cria. E você vai crescendo e amadurecendo, e Deus vai iluminando os olhos do teu coração. E uma das coisas mais importantes que tem ficado no meu íntimo é que nós precisamos aprender que a palavra de Deus sempre será verdade, que Ele cuida de nós. E que a partir do momento que você nasceu de novo, seus interesses são outros. Você mora em um reino. E tem um reino dentro de você inabalável. Que os nossos olhos não estão mais no mundo, mas naquilo que Cristo já fez. É importante você guardar o que Paulo falou para Timóteo. Cuida de ti mesmo, meu filho. E da sã doutrina, cuida de você. Nessa manhã eu quero que você olhe para você mesmo. Aprenda a cuidar da sua fé. Olhe para você, guarde a sua fé. Se fortaleça, se edifique. Tem um chamado para você. Não ande por esse mundo desapercebido das coisas. Alheio à vida de Deus. Porque a nossa vida está em Cristo. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isso é certo. Pega o Salmo 37. A partir do versículo 7, não vamos ser meninos. E como que eu cresço, Rita? Lendo a palavra, orando em línguas, jejuando. Você cresce tomando leite genuíno do Espírito de Deus. Você tem uma mãe, entre aspas, que é o Espírito Santo, cuidando de você, te alimentando. E nós temos que compreender a importância do nosso papel na terra. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos para a carta de 2 Pedro, lá no final da Bíblia. Vamos esperar com paciência no nosso Pai, no Senhor. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo inteirinho que fala da vinda do Senhor. Você tem que começar agora, se você ainda não começou, a buscar pela sua edificação. Você tem que começar agora a olhar a sua casa e as pessoas que você ama com os olhos de Deus. Ninguém vai ser salvo de qualquer jeito. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque fez uma oração um dia e falou: aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Vai para o céu aquele que é santo, que foi separado pelo novo nascimento. E que anda nesse caminho de santidade. Não basta dizer, sou de Jesus. Lembra o que ele falou? Ele deixou bem claro, quando chegaram aquelas pessoas, em teu nome, Senhor, nós profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, não te conheço. Não vos conheço. Porque você pratica iniquidade. Não basta falar que é de Jesus. A sua vida tem que mostrar para o outro a quem você pertence. Ao Senhor eu pertenço. O seu comportamento na terra precisa mostrar para o outro que você tem um Senhor. E o nome dele é Jesus. Você não fala como o mundo fala. Você não pensa como o mundo pensa. Você não anda na roda de escarnecedores, não se assenta na mesa deles. Você não se detém no caminho de pecadores. Porque o seu prazer está em meditar na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Você tem uma vida diferente. Não é a vida do mundo. Não basta falar que é de Jesus. Tem que andar como Jesus. Tem que ser como Jesus. Só tem um jeito. A edificação. Então não adianta você dizer para mim que a sua avó é muito boazinha, ela é linda. Ela é uma gracinha de vó. Muito meiga, eu acredito. Mas se ela não nasceu de novo, ela não vai para o céu. Não adianta falar que o seu marido é muito bom. Que a sua esposa é maravilhosa. Se não nascer de novo, não vai herdar o reino. E nós temos que ter esse entendimento. E não adianta, como fala o mundo, tapar o sol com a peneira. Não vai adiantar. E aqui Pedro fala algo fantástico, que é o tempo que estamos vivendo e esse tempo vai chegar. E você vai ter que estar preparado para isso. Versículo 1 de 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, estamos nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Lembra do Salmo 37? Os ímpios deixarão de existir. Quem é ímpio? Aquele que não nasceu de novo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo, Deus não quer, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer machucar o homem. Alguém foi machucado no nosso lugar, para Deus não ter que nos machucar. E essa pessoa é Cristo. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada por uma única pessoa, pela pessoa do Espírito Santo, aos nossos corações. A palavra de Deus é a verdade. E Ele está nos alertando para que possamos nos preparar, nos fortalecermos, nos edificarmos. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Olha o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, Sabendo disso, o Pedro está dizendo, você devia viver em santo procedimento, santo comportamento. Sua boca é santa, teus olhos são santos, teus ouvidos são santos. O diabo, ele quer nos tirar do caminho da oração. O diabo quer que você fique olhando circunstâncias e situações. O diabo tenta lançar medos e temores, mas lembra que nós lemos, o Senhor de Israel não dormita, ele não dorme. Salmo 121, versículo 4, o Senhor não dorme, ele é o guarda de Israel, ele não cochila, não pisca os olhos, ele está atento a todas as coisas. Este é o momento de você buscar, mais do que nunca, a sua edificação. Não perca tempo com aquilo que não é eterno, que é passageiro. Não fica distraindo a tua alma, isso não vai te ajudar, porque dias difíceis estão se aproximando. Dias como nunca houve na face da terra. E não fique iludido com a sensação de que nós não estaremos talvez passando por tudo isso. Você tem que se preparar, porque se você passar, você está preparado para isso. E nós temos isso, e não adianta se preparar quando tudo já está acontecendo. Da noite para o dia, todas as nações foram avisadas, ninguém saia de casa. Não foi em um único lugar, todas as nações. Isso aqui virá sobre todas as nações. Não haverá um lugar no mundo que não vai acontecer o que o Senhor disse que vai acontecer. E aí, o que você vai fazer? Aonde está a sua fé, a sua edificação? Aonde está? O governo vai poder lhe ajudar? Se o governo nem sabe o que fazer? A religião vai te ajudar? Não, quem vai te ajudar é aquele que não cochila, que é o guarda de Israel. A ele a honra e a glória. Olha o versículo 2. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aqueles que estão vivendo em santo procedimento e piedade, aqueles que estão guardados nessa palavra, aqueles que estão crescendo e amadurecendo, aqueles que estão buscando pela verdade, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. Olha o que ele diz aqui. Empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A noiva de Cristo é sem mácula. Não haverá mancha nela. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis, que são os insensatos, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Nós temos que nos firmar na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, nessa manhã, vamos buscar a verdade. Vamos aquietar nosso coração na verdade. Vamos gastar o nosso tempo. Não estou dizendo que você não vá trabalhar. Não, não é isso que estou dizendo. Mas olha para José no Egito. José no Egito, ele era um escravo. Mas porque Deus era com ele. Aonde ele era colocado, tudo prosperava. Ele prosperava porque era um escravo? A Bíblia diz que ele prosperava porque Deus era com ele. Então a prosperidade está naquilo que você faz ou naquilo que Cristo já fez? Naquilo que Cristo já fez. Ele trabalhou para você. Nós temos que começar a mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos que nos entregar cada vez mais à pessoa maravilhosa e santa do Espírito Santo, que quer o seu bem, o meu bem. Porque Deus não nos enganou, tudo vai acabar. Tudo será destruído pelo fogo. Não vai existir mais nada. Então não se agarre às coisas desse mundo, porque elas não têm nada para você. Se agarre às verdades eternas. Seja como Noé, que por 100 anos, a longanimidade de Deus, 100 anos, anunciava o Evangelho dia após dia, com longanimidade. Anuncia a salvação com o seu comportamento. Era evidente quando as pessoas olhavam para Noé. Ele construía a arca. Você cresce na tua salvação. Você constrói sobre a rocha a sua casa. Foi assim que Jesus disse: não construa sobre a areia. Não fique feliz porque o seu filho um dia, ou a sua filha um dia, falaram: eu aceitei Jesus. Olha o comportamento deles. Observa se a fala deles condiz com quem é realmente nascido de Deus. Pelo fruto você conhece a árvore. Não basta falar. Tem que ser nascido de Deus, transportado da morte para a vida. Eu falo isso porque eu te amo, porque eu não quero que a sua casa pereça. Eu não faço vista grossa para as coisas ao meu redor. Eu oro e me posiciono em fé. É a sua vida. No dia que eu nasci de novo, eu deixei de ir em lugares que normalmente eu ia. Eu deixei de frequentar lugares. Eu não obriguei os meus pais, mas eu mudei. Você tem que aprender a respeitar pessoas que não pensam como você. E você precisa urgentemente saber que você precisa se posicionar, independente daquilo que elas pensem a teu respeito. Da mesma maneira que você respeita a elas, elas precisam aprender a te respeitar. Isso compete a você. Você se faz respeitar. Todas as vezes que eu entrei em presídios, eu sempre me fiz respeitar. Nunca ninguém falou nada para mim. Nunca ninguém me desrespeitou. Você se faz respeitar. É você que se faz respeitar. Com seu comportamento, as pessoas não vão ter palavras diante do teu comportamento. Você tem que começar a entender que você é luzeiro no mundo de uma geração corrompida de valores, como está em Filipenses. A geração é pervertida de valores. A sociedade é corrompida. As famílias estão sendo destruídas. E você precisa se levantar como sacerdote do teu lar, guardando o padrão da palavra. Você que é mãe, você que é pai. Não é concordando com os nossos filhos que eles estarão mudando. O que você deseja? A aprovação dos teus filhos ou a aprovação de Deus? Porque a aprovação de Deus levará a sua casa para o céu. A aprovação dos teus filhos é temporário e passageiro. E te puxam para caminhos que parecem de vida. Mas o fim, a Bíblia diz, é morte. Então olha só, vamos continuar aqui. E ele fala, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está dizendo, antes, não seja arrastado por esse tipo de fala, de doutrina errada. Antes, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos ver a fala de Jesus em relação a isso. Lucas 21, versículo 9, a partir do versículo 9. Vamos, nessa manhã, nos encorajarmos com essa palavra. É muito melhor você se edificar, você passar tempo orando no Espírito Santo, construindo a sua vida em Deus, entendendo que a pessoa que nasce hoje, ela acabou de nascer de novo, ela é um bebê na fé. E o que, um bebê entende? O bebê se ilude com todas as coisas ao redor dele. Você tem que saber que ele é um bebê e precisa de cuidados. Tem que ser fortalecido pela verdade do Evangelho de Cristo. Comece a andar por essa terra sabendo que você tem uma nova natureza. Você não é como o mundo. Deus está construindo algo dentro de nós. Nós precisamos avançar na edificação. Gaste tempo com a palavra de Deus. Não é gastar tempo. Pelo contrário, vou refazer a minha fala. Aprenda a investir em você mesmo. Invista. Isso é investimento. Pensa na pandemia que está acontecendo. Como que você se tornou impotente? Nem sair às ruas. Muitos dos nossos irmãos em lugares do mundo não estão podendo sair. Pensa sobre aquilo que o diabo vai usar. Você lê Apocalipse, e Apocalipse é para a igreja. Ela descreve o tempo do fim, Apocalipse. Para você não ficar desapercebido das coisas. A igreja está em Apocalipse. É escrito para você e para mim. Nós temos que começar a atentar para os detalhes da volta de Jesus. Nós somos essa geração. O melhor está por vir, sim, porque eu acredito no avivamento que nunca houve antes sobre a face da terra. O derramar poderoso do Espírito Santo sobre a igreja, sobre todo aquele nascido de Deus, com sinais e prodígios como nunca houve antes. Faremos as mesmas coisas que Jesus fez quando esteve aqui na terra. E vamos anunciar a todas as nações esse evangelho poderoso. Vamos anunciar esse evangelho poderoso. Temos que aprender a ouvir a instrução e obedecer a instrução. O relacionamento com o nosso Pai é individual. É pessoal. Você ouve, você pratica para você. E Ele tem o melhor, sim, dessa terra para nós. Noé não foi arrancado da terra com a família dele. Ele permaneceu na terra durante o dilúvio. Mas estava em um lugar guardado, dentro da arca. A promessa, você é guardado na promessa. Era um momento confortável para Noé? Não, não era confortável. Mas enquanto o julgamento acontecia lá fora. Porque Deus veio e julgou todas as coisas. Nós não sofremos o julgamento. Eles não sofreram o julgamento, estavam dentro da arca, guardados. A ira de Deus não é para você nem para mim. A ira de Deus é sobre os filhos da desobediência, que durante o período da longanimidade de Deus não aceitaram isso. Mas qual é a chance deles? Sou eu e você que cremos. E o diabo veio para combater a verdade em você e em mim. O diabo tem medo do quê? Da verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, pai da mentira. E nós confrontamos as mentiras com a verdade do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder para você e para mim. Não tenha medo do que está acontecendo. Não tenha medo do que vai acontecer. Porque nós somos a resposta para o mundo. Você é a resposta para o mundo. Eu sou a resposta para o mundo. Nós, como igreja, nascidos de Deus que somos a resposta que o mundo não tem. O mundo não tem a resposta. Você tem a resposta. Está em você. Está em mim a resposta. Por isso precisamos crescer e amadurecer. Olha o versículo 9 de Lucas 21. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Há muito tempo temos ouvido falar de guerras, rumores de guerras. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Isso já acontece. Haverá grandes terremotos, já acontecem. Epidemias, já acontecem. E fome em vários lugares, já acontece. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Nós não vivemos em nação, em uma nação onde o evangelho é perseguido de tal maneira. Mas imagine os cristãos que estão em nações onde estão sendo torturados, mortos. Hoje, enquanto eu falo com você, estão em prisões por causa de Jesus. Estão sendo torturados neste exato momento porque não retrocederam da sua fé. Nós estamos em uma nação que nós podemos anunciar o evangelho sem um nível de perseguição físico como esses. Se você lê a história da igreja, quantos irmãos nossos foram lançados em arenas, mortos por leões? Você lê a história como Nero incendiou uma cidade usando cristãos em postes como fossem tochas, sendo queimados porque não negaram a fé. Porque sabiam como Moisés. É isso que você tem que entender. A nossa carne, ela tem medo de tantas coisas. Só se você aprender a mortificar a sua carne, orando no Espírito, jejuando, lendo a palavra, enchendo o seu coração de esperança. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. É fácil você olhar. Olha Gênesis. Olha o princípio, o começo de todas as coisas. O julgamento já foi dado no Jardim do Éden. O descendente da mulher já veio, esmagou a cabeça de Satanás, que foi. Cristo esmagou a cabeça de Satanás. Ele foi despojado, foi envergonhado. Deus mostrou no Jardim do Éden que o único caminho de volta para casa é Jesus, não é uma religião. Então não adianta você ficar com aquela mente mística. Você tem que parar com isso, porque isso é sua carne. Não seja místico, seja um filho crente no evangelho, que cresce, que amadurece. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, que destrói, mata, leva para o inferno é real. Não existe um outro lugar, é céu ou inferno. Não existe um lugar de espera. Ninguém vai ficar dormindo do outro lado, é só você ler a palavra. Jesus mostrou em Lucas 16, aqueles dois homens morreram no mesmo dia. Um foi para o céu, seio de Abraão, melhor dizendo. O céu ainda não era habitável, Jesus não havia morrido ainda. E o outro no inferno. E no inferno, ele sabia. Ele estava bem acordado, ele falava, ele sentia, ele tinha memória, ele sabia que tinha 5 irmãos que pensavam como ele pensava. É só você ler. Como Lázaro também estava no seio de Abraão, bem vivo. Nós temos, por que que é importante a verdade? Porque a verdade é libertadora. A verdade faz você crescer. A verdade, o crescimento com a prática da verdade traz responsabilidade. Temos que ser responsáveis com a vida abundante que temos em Cristo. Uma vida maravilhosa. Tendo com o que comer e vestir, estejais contentes. Vamos buscar as mudanças que ele já nos disse. Ele não nos enganou. Ele fala no versículo 13, e isto vos acontecerá para que deis o quê? Testemunho. Os dias maus chegam para você ser o testemunho. Você tem a resposta. Mas se você não se edifica, não se fortalece, onde está a resposta? Olha o versículo 25 de Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Nações ficarão perplexas. E olha o que ele diz aqui. Das coisas que sobrevirão ao mundo. Não é só um lugar, é um mundo todo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Olha o versículo 26, o comecinho. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Só de ver o que estará acontecendo, vão desmaiar, pensando como será o meu futuro. Só que você sabe que o teu futuro está guardado pelo Santo e pelo Guarda de Israel, que não cochila, não dormita. Essa verdade tem que estar em você. Mas se não tiver, você vai ficar perplexo e você vai desmaiar, como o mundo estará desmaiando. Mas não você, nem um eu. Porque isso já nos foi avisado. Para que você, o quê? Se levante na força e no poder do Espírito. Este é o momento de você investir em você mesmo. Agora é a hora de você começar a buscar cada vez mais o coração de Deus para você. Porque você tem a resposta que o mundo não tem. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. Coroado de graça e misericórdia. Sinais e maravilhas acompanharão. Nós temos a unção do crente. Temos que chegar a essa estatura de Marcos 16. A unção do crente, daquele que é crescido, que expulsa demônios, que ora com os enfermos. Eles são curados. É esta unção que tem que estar sobre a tua vida e a minha vida. Porque estamos crescendo e amadurecendo. Ele continua falando. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, olha o que ele fala, que eu grifei até na minha Bíblia, grifa na sua. Quando você começar a ver tudo isso, os abalos, os terremotos. Olha que interessante, ele está falando que você vai ver. Que haverá cristão, está falando para os discípulos. Ele está ensinando. Vocês vão ver isso. Mas quando isso estiver acontecendo, ele está dizendo, tire os olhos disso. E olha só o que ele fala. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando você começar a ver tudo isso, não fique cabisbaixo como o mundo, perplexo. Erga a tua cabeça e se alegre, porque a vinda do Senhor se aproxima. Então você tem que olhar, pensar nas coisas do alto. Não mais nas coisas aqui da terra, como Paulo fala em Colossenses, buscai as coisas do alto, não mais as da terra, porque a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Tudo o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Comece a olhar sua carne e colocá-la em morte. Essa é uma prática que é você cuidando do seu próprio coração. Não é você cuidando do outro, cuidando de você mesmo. Porque as coisas estão para acontecer, estão acontecendo. Ele fala no versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, veja a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Essa fala aqui de Jesus, é Jesus falando para mim e para você, nessa manhã. As palavras dele chegando até você, chegando até mim. Está falando, Rita, se acautele, filha, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Tá, lembra quando em Mateus 24, Jesus dizendo, vai ser como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, era um dia, um tempo, como outro qualquer. Repentinamente, a porta da arca foi fechada. Repentinamente. Nós temos que começar a deixar as palavras de Jesus, começar a encher o nosso coração. Agora é hora de você se recolher em Deus. Agora é hora de você agradar a Deus mais do que nunca. Paulo falava em Gálatas. Gálatas insensatos, vocês foram enfeitiçados por quê? Por quem? Quem enfeitiçou vocês? Que vocês começaram bem no espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. Paulo fala em outra carta. Se eu procurasse agradar a homens, não agradaria a Deus. Nós agradamos a Deus e não a homens. Sabe por quê? Porque você ama os homens. E você quer que todos sejam salvos. Você quer que todos estejam na arca, porque nós somos os ceifeiros dessa geração. Nós somos os ceifeiros. Os campos estão brancos para a ceifa. Nós anunciamos o evangelho em tempo e fora de tempo. Nós, aonde você estiver, na fábrica, na fila, na sua casa, nas suas viagens, aonde você estiver, você é o luzeiro daquele lugar. Você é a pessoa que está abençoando, a sua fala é diferente, o seu comportamento é outro. Nós somos chamados para abençoar os nossos governantes, não para julgá-los, não para termos partidarismo, porque nós não somos deste mundo. A nossa pátria é o céu. Nós somos chamados para orar pelas autoridades. É isso que você faz, você ora pelas autoridades. Você abençoa teus governantes. Você ora pelas nações, pelas cidades, você ora. Você é aquele que ora. Uma das estratégias do diabo. Colocou tanta coisa dentro da igreja, tanta atividade, mas a oração ele arrancou da igreja. A igreja não ora, a igreja se diverte nos cultos. Isso não é uma reunião social. Nós nos reunimos ao redor da palavra, congregamos ao redor da palavra. A unção do teu chamado com a unção do meu chamado faz toda a diferença. Nós corremos juntos, nós somos o exército de Joel, preparados para esse tempo do fim. Estamos em dores de parto, as coisas já estão acontecendo, você ainda não percebeu. Você está fazendo de conta que tudo está indo bem. Você está pensando que as coisas vão melhorar. Você está deixando a sua carne te enganar. Para você, vai estar tudo bem. Para você que está andando nesse caminho que Jesus traçou para nós, de santidade, de mudança, de crescimento. E ele fala, continuando, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então não é só em um lugar. Do mesmo jeito que veio a pandemia sobre todas as nações, tudo isso vai vir sobre todo mundo. Não vai ter lugar para você correr e se esconder. Não vai existir esse lugar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Como você vigia? Orando. Você vigia de que jeito? Orando. A todo tempo. A todo tempo. A oração em línguas é fundamental para o crescimento, para a edificação da sua fé. Sem oração em línguas não tem edificação de fé. E nós temos que crescer e sermos edificados. Não é só ser batizado com o Espírito Santo. É a prática da oração em línguas. É a prática. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Só tem um jeito de você escapar. De você vigiar, orando. Orando. Então agora é tempo de você orar. E de começar a colocar sua casa em ordem, valores corretos. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele exagera tudo, ele é um estrategista. Nós vemos o que está acontecendo pelo mundo afora. Mas lembra do Salmo 121, versículo 4. Guarda de Israel, não cochila, não dormita. Ele é o guarda de Israel, ele é aquele que nos guarda. O tempo todo ele nos guarda. Não sejamos como meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas ficamos firmes nessa verdade, adorando e louvando o nosso Pai. Percebe? Toda a fala é para você mesmo, não tem nada a ver com o outro. Você se edifica, você se fortalece. E fazendo assim, você se torna luzeiro do mundo, sal da terra. Amém? Que seja um tempo, como falou Jesus, erga tua cabeça, olhe para o céu. Pense nas coisas do alto, não mais nas coisas aqui da terra. Permita que Deus esteja usando a sua vida. Permita para que Ele possa tocar pessoas ao teu redor. Não tenha medo das falas humanas. Não tenha medo da perseguição. Porque aquele que está com você é maior do que aquele que anda pelo mundo. O mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego está com você e comigo. O mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões. Daniel foi poupado da cova dos leões? Não. Eu acho que não foi confortável para Daniel ficar na cova dos leões, com cheiro de leão, rugido de leão, numa cova escura. Com certeza não foi confortável. Mas alguma coisa aconteceu com ele? Quem fechou a boca dos leões? O Senhor. Então, mesmo jeito, estamos em um mundo, os leões estão rugindo, não tenha medo. Fique, passe no meio deles, eles estão com a boca fechada, mas continua firme em obediência, em santidade. O que vai guardá-lo nesse tempo é a tua confiança na palavra, é a sua prática de fé. Então, não só fale do evangelho, viva o evangelho para você. Se guarde, guarde teu coração. Amém?